Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Bom, recentemente eu recebi a missão de fazer uma palestra um pouquinho diferente daquilo que vocês estão vendo no dia de hoje, provavelmente viram um pouquinho no dia de ontem, né? Então, em vez de ser um conteúdo extremamente técnico, cheio de demo, obviamente a gente pode falar, abrir o Azure e fazer algumas coisas, mas sim é tentar desmistificar algumas barreiras que muitos dos clientes e parceiros encontram ao pensar em adotar não somente o Azure, mas cloud de uma forma geral. Tá? Então, inicialmente tinha um pedido para que eu escolhesse cinco itens, mas quando eu fui fazer a relação, tinha um monte, várias. Então, em vez de definir cinco itens específicos, eu criei dois pequenos cenários e a gente vai desenvolver o assunto em cima daquilo. Tá? Então, no decorrer da palestra, em alguns momentos eu vou perguntar se alguém tem alguma dúvida, então a gente pode ir interagindo durante a palestra, fiquem à vontade. Tá? Só para eu saber, quem aqui já conhece Azure? Todo mundo, ótimo. Quem aqui já usa o Azure? Ok. Quem aqui teve problemas com o Azure? Ninguém? Ótimo. Ok. Quem aqui acha que o Azure é barato? Ninguém também. Sensacional. Não, ótimo. Vamos lá. Vamos lá. A ideia é justamente apresentar quais são os blockers, né, na questão da utilização do Azure. E, sem dúvida nenhuma, custo sempre, entre aspas, é um problema. Então, a gente vai ver a questão de custo por algumas óticas, né? Então, uma coisa é você entrar no site e ver o preço de quanto custa alguma coisa, e como que isso, a sua empresa, o teu ambiente, você vai absorver esse custo e quando, na verdade, isso pode não ser somente um custo, mas sim um investimento, pensando em outros fatores, né? Como, por exemplo, aquilo que pode ser agregado dentro do seu ambiente. Okay? Então, vamos lá. Deixa eu me apresentar, já estou falando um monte e não me apresentei ainda. Meu nome é Lucas Romão, trabalho na Microsoft como vendor, trabalho há 4 anos na Microsoft, não sou funcionário, por isso que eu sou MVP também Microsoft Azure desde 2011. É isso aí, bem simples, tem muito segredo. Então vamos lá. Primeira pergunta, né, ou quando você pensa em adotar o Azure de uma forma, cloud de uma forma geral, né, está na hora de a gente adotar a nuvem. O que a gente vai fazer agora? Por onde começamos? Então, tem alguns tópicos aqui, tem alguns itens que a gente se pergunta, né, ou pelo menos vocês escutam falar várias sopas de letrinhas e assim por diante. IaaS, PaaS, nuvem pública, nuvem híbrida, nuvem comunitária, ambiente on-premise, quais as minhas responsabilidades, as responsabilidades do Azure. Questões de segurança, né? Alguém aqui tem dúvida de segurança? Tem medo? Ou fica meio receoso ou não? Alguém? Todo mundo confia no Azure e na Microsoft? Não? Ótimo. Pelo menos um sinalzinho de cabeça. Obrigado. Questão de preços, né, que eu já tinha mencionado, e por onde começar, tá? Então, quando a gente fala em termos de desafios, provavelmente muitos de vocês já viram essa imagem, então não vou ficar repetindo muito, mas o segredo de você pensar em cloud, em tudo baseado em cloud, é você entender muito bem o que são esses três pilares. Tá? Então, o primeiro pilar, o que que é? É o teu ambiente on-premise, ou seja, aquilo que está dentro da tua casa é aquilo que você é responsável. Então, você é responsável desde o momento por definir que hardware você vai estar utilizando, até o momento que você vai receber esse equipamento, montar esse equipamento, provisionar e liberar para as áreas da sua empresa, seja para o DBA, para o desenvolvedor e assim por diante. Ok? E aí vem começar as sopinhas de letrinhas aí, né? Então, tem a parte de IaaS, que é a infraestrutura como serviço, e a questão de PaaS, plataforma como serviço. Por que que eu falo que isso aqui é um dos principais itens que você precisa saber para poder trabalhar com o Azure? Obrigações. Quem é responsável pelo quê? Quem que tem que cuidar? No caso de eu ter um problema, de um ataque no meu ambiente, quem que é o responsável? Por quê? Então, é muito comum, muitas vezes por questão de simples autodefesa, ou muitas vezes por não ter isso aqui muito claro na mente, é o quê? Quando alguém tem algum problema, pelo fato do seu ambiente não estar mais dentro da sua empresa, o problema é de quem provê o serviço. O que não é uma completa verdade, é uma meia-verdade. Tá? Então, pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Vamos lá, conceito de IaaS. Então, a gente tem aqui uma parte um pouquinho, para vocês deve estar verde, para mim está azul aqui. Nessa pilha, os quatro itens de baixo são de responsabilidade de quem? Do provedor, ou seja, quem vai te entregar aquilo lá. Então, dentro de um ambiente de IaaS, quem é responsável por entregar isso funcionando e tudo mais é quem? O provedor, no caso o Azure. Toda a parte de cima, toda a parte roxa, é responsabilidade de vocês. Então, manutenção do sistema operacional, aquilo que você vai fazer deploy, configuração, aplicação, dados, enfim, tudo é responsabilidade de vocês. Já quando a gente fala de PaaS, plataforma como serviço, aí a responsabilidade de quem contrata o serviço é um pouco menor. Por quê? Porque o provedor ele está te oferecendo algo a mais, ou seja, ele está criando camadas de abstração e ele está dizendo que ele vai te entregar aquele conteúdo. Ele vai garantir que aquilo está funcionando. Tá? Então, basicamente, quem contrata o serviço ele vai ter responsabilidade por dois itens, aplicação e dados. Quando a gente fala de aplicação e dados, não é simplesmente você desenvolver, testar, homologar e publicar. Tem que usar boas práticas. Você tem que pensar que isso está num ambiente diferente daquilo que você está acostumado. Então, um outro segredo dessa parte de nuvem é o quê? Você tem um conhecimento onde você utiliza no seu ambiente local. Todo esse seu conhecimento ele vai ser reaproveitado e você vai utilizar dentro de um ambiente de nuvem. Okay? Porém, precisa pensar um pouco fora da caixa e você tem que pensar que você está numa infraestrutura, num ambiente diferente. Então, muitas vezes, quando você pensar na arquitetura do teu ambiente, seja somente na parte de infraestrutura, até mesmo na arquitetura da aplicação, vai sofrer alterações. Vai sofrer alterações por quê? Porque nuvem, porque o Azure, ele não é simplesmente um ambiente de host, onde você vai pegar o seu ambiente, vai colocar lá e pronto. É uma plataforma. E como uma plataforma, existem diversas caixinhas, existem diversos componentes que você pode estar utilizando para compor o teu ambiente como um todo. Então, você sabendo basicamente o que é IaaS e PaaS, dali para frente, tudo começa a ficar um pouco mais simples. Ok? Então, vamos lá. Antes de você ativar sua conta no Azure e começar a utilizar, ou implementar, desenvolver, seja lá o teu objetivo, você tem que ter algumas coisas em mente. Primeiro, você já sabe o que você vai querer utilizar no Azure? Por quê? Porque muita gente simplesmente quer usar nuvem. Porque hoje você é bombardeado por informação de nuvem. E é muito claro que nem tudo vai para a nuvem. Tá? Tem coisa que simplesmente não vai. Por que, que não vai? Não vai porque, de repente, financeiramente não compensa, não vai porque, às vezes, você tem questões de compliance, não vai porque, de repente, teu chefe não quer. Simples assim. Ok? Uma vez que você sabe o que você quer, você tem que ter um motivo. Qual que é esse motivo? Esse motivo pode ser porque você precisa de escalabilidade. Escalabilidade significa o quê? Quando a gente fala em escala, todo mundo pensa em aumentar o poder de alcance da sua aplicação, do seu ambiente, ter mais clientes e assim por diante. Mas não necessariamente. Muitas vezes você precisa simplesmente conseguir gerenciar a questão da escala e junto com esse gerenciamento de escala, você também está gerenciando o quê? O teu custo. Então você vai variar para mais ou para menos. Okay? Um outro é o quê? A questão de economia. Ah, então, digamos que você, em algum tempo atrás, você fez um grande investimento e nesse momento você não quer investir em novas máquinas, novo parque de máquina. É? Então, simplesmente, você pode adotar uma solução em nuvem para poder fazer esse tipo, para poder colocar o teu ambiente, poder provisionar esses novos projetos. E quando a gente fala em economia, não é somente economia em termos de dinheiro, é economia de tempo também. É colocar o teu produto no mercado quanto antes. Então, isso significa o quê? Significa que muitas vezes você tem um projeto e você simplesmente não tem que passar por todo aquele processo de aquisição de material e tudo mais para poder, depois de um certo tempo, um mês, dois meses, três meses, colocar o teu ambiente. É, isso aí é simples, é rápido. Você vai lá, requisitou, ele provisionou e você consegue estar montando o teu ambiente. E por último, as ferramentas. É, muita gente pergunta, ok, vou usar o Azure, mas como ele vai me suportar? O que, que ele tem? Às vezes pode ser que internamente na minha empresa não tenha um profissional capacitado para algumas coisas. Então, isso pode acabar sendo um blocker para o cliente. Então, a Microsoft ela desenvolve, ela pensa nessas ferramentas? Tem alguma coisa que ela vai te ajudar a entregar para que você possa efetivamente ter sucesso nisso? Né? Então, a gente vai falar um pouquinho das ferramentas também. A partir do momento que você definiu que você tem um ambiente, você quer mover isso para o Azure, e você define que você quer utilizar recursos de PaaS, por exemplo, a princípio nós podemos falar de dois recursos, a parte de Cloud Services e a parte de Web Apps, né, de websites. Então, Imagina que você tem uma aplicação e você quer mover ela para o Azure. Lendo documentações, vendo artigos e tudo mais, você se depara com um recurso chamado Cloud Services, né, de serviços em nuvem. Então, como que você vai utilizar serviços em nuvem? Então, é simplesmente pegar minha aplicação e fazer um deploy para esse ambiente? Então, não. Na verdade, o Cloud Services em si, ele é um recurso que ele foi desenvolvido especificamente para o Azure, e se caso você tenha uma aplicação que já está desenvolvida, já está pronta, para você poder migrar, você vai ter que efetivamente mudar alguma coisa no teu ambiente. Então, você tem lá conceitos de web roles e worker roles, e dentro dessa arquitetura do Cloud Services, você precisa ver o que, que você vai fazer em termos de alterações no seu ambiente. Então, um exemplo. Quando a gente fala de PaaS, o que nós estamos falando, na verdade, é que por trás nós temos o quê? Máquinas virtuais. Então, tanto o conceito de web roles como worker roles, a gente está falando que nós temos VMs. Qual que é a diferença de um cloud services de uma máquina virtual, por exemplo? Então, você tem camadas de abstração onde o Azure já te entrega alguns serviços e você vai trabalhar de uma forma específica para poder colocar a sua aplicação. Então, um ponto importante, por exemplo. A parte de cloud services, ela não persiste em estado. Então, vamos dizer, você tem uma aplicação onde você precisa fazer algum gerenciamento e salvar alguma coisa dentro dessas máquinas, você não consegue fazer da mesma forma como você faz no on-premises. Então, você tem que gerenciar esses estados da sua aplicação de uma forma diferente. Eventualmente, utilizando uma tabela ou então utilizando um SQL como serviço. Uma outra alternativa como PaaS seria o quê? A parte de web apps ou websites. Isso significa que o quê? Que você pode simplesmente pegar o teu ambiente, independente de que linguagem que você desenvolveu, seja .NET, seja PHP, Java, Python, Node.js, e utilizar esse serviço. Qual que é a vantagem de utilizar PaaS para um ambiente como esse? Imagine que você tem uma empresa e você não tem um pessoal de infra. Então, você simplesmente pode fazer o quê? Simplesmente pegar, criar esse ambiente e portar esse conteúdo lá para dentro, sem ter que se preocupar em termos de infraestrutura. Agora, aqui, o que eu fiz? Eu coloquei um desenho de uma arquitetura onde a gente vai estar falando de websites e tem alguns componentes a mais que a gente vai conseguir desenvolver e conversar para falar o que você pode encontrar em termos de barreiras que pode ser um blocker ou não pode não ser um blocker. Então, quando eu falei da parte de PaaS, parece muito simples, né? Simplesmente você coloca o teu ambiente e ele sai funcionando. Ele é simples assim mesmo, ok? Porém, quando você quer compor o seu ambiente, pensa numa nova arquitetura, pensando em termos de escalabilidade, e principalmente para você ter um SLA, ou seja, você garantir que essa aplicação vai estar disponível dentro daquele disponível para os seus clientes 7x24, sem ter nenhum tipo de problema e sem ter uma grande interferência, você tem que pensar em cloud de uma forma diferente. Então, você tem que entender quais são os critérios para que você consiga efetivamente ter toda essa alta disponibilidade. Então, nesse desenho, o que nós temos aqui? Basicamente, nós temos a nossa aplicação que está aqui, ok? Aqui embaixo tem a parte de storage. Então, a gente está trabalhando com o quê? Com a parte de cache, que vai trabalhar junto com a parte de banco de dados, um SQL. No caso, esse SQL é um SQL como serviço, que eu já vou comentar agora. E aqui também tem uma parte de storage. Tá? Então, falando em termos de storage, falando em termos de banco de dados, o que o Azure oferece? O que ele tem para te entregar? Imagina que você trabalha com SQL Server no seu ambiente on-premise. Okay? Existe, dentro do Azure, um SQL como serviço. Okay? E imagine que você estava trabalhando com uma versão um pouco mais antiga do SQL, de repente um SQL 2005. E como parte do teu projeto, você não quer comprar um novo licenciamento de SQL, porque você não quer fazer esse investimento. Tá? Então, isso pode ser um bloco para você, de repente, aumentar ou aumentar a escalabilidade do teu produto para os seus clientes, ou até mesmo para que você inicie um novo projeto. Então, uma alternativa é o quê? É trabalhar com o SQL como serviço. Como que o SQL como serviço funciona? Então, basicamente, você tem algumas camadas onde você define qual camada você quer, baseada no tamanho do banco de dados que você tem e qual que é o nível de performance que você precisa. Tá? Então, a questão de você fazer uma gestão de um licenciamento de SQL, não somente em custo, mas também para você provisionar esse ambiente, você deixa de ter nesse ambiente. Por quê? Você tem o SQL como um serviço. Então, você simplesmente vai pensar na sua aplicação e no seu banco de dados. Ok? Junto nesse ambiente, além das questões de banco e a parte de cache para você ganhar em termos de performance dentro do seu ambiente, que nós temos como serviço também no SQL, tem a parte de storage. Então, O storage ele também é um serviço onde você consegue agregar em diversos módulos dentro do Azure. Então, basicamente, você tem o quê? Você tem um serviço de armazenamento e você consegue simplesmente conectar a sua aplicação com esse serviço de armazenamento e interagir diretamente com ele. Que tipo de dado ele aceita? Qualquer tipo de dado, qualquer arquivo binário, tá? Diretamente. Fora isso, o que mais que a gente consegue agregar dentro daquele ambiente de host que eu demonstrei para vocês, que parece muito similar a tantos outros no mercado? Aplicações de terceiros, tá? Que podem ser tratados como serviço também. Como, por exemplo, o quê? Um serviço chamado SendGrid, que você pode interagir com a sua aplicação e mandar e-mails para o seu cliente, sempre que necessário. Então, você não precisa montar todo um ambiente, um servidor de e-mail, para você ter que disparar. Existe um serviço onde você conecta, você integra através de APIs e você consegue fazer essa comunicação com os seus clientes. Uma outra caixinha que a gente tem aqui, o que é? Imagina que você tem uma aplicação e, de repente, você quer desenvolver uma segunda aplicação pensando em dispositivos móveis. Então, existe também o quê? O Azure Mobile Services. Então, é mais um conjunto que você consegue conectar com toda essa estrutura e entregar uma experiência diferenciada para o seu cliente. Finalizando aqui, o que a gente tem para poder chegar na ponta do cliente? Além de você conseguir entregar uma outra oferta para dispositivos móveis, você tem a questão de identidade. Então, você consegue gerenciar essa identidade de formas diferentes. Então, você pode ter uma integração, eventualmente, com o Active Directory que você tenha no seu ambiente local, como você pode utilizar providers de terceiros. Tá? Como, por exemplo, Twitter, Google, Microsoft, Facebook e assim por diante. O que é mais importante aqui? Imagina o seguinte. Você tem uma aplicação que você precisa escalar muito. Né? Como que funciona no websites? Você simplesmente precisa definir alguns critérios para conseguir fazer essa escala. Como que funciona? Basicamente, você, a partir do momento que você faz o deploy, homologou, você cria alguns critérios, como por exemplo, quando minha CPU chegar a 80% de utilização, o Azure ele tem que me provisionar uma nova máquina. Como que ele faz isso? Você define o gatilho, ele starta automático. Tá? Da mesma forma, para diminuir a quantidade de máquinas. Como que ele faz isso? Bateu 30%, ele diminui a quantidade de máquinas. Dessa forma, você consegue fazer o quê? Atingir um maior número de máquinas ou um menor. Mas ok, Lucas, você estava falando de um monte de recurso, um monte de feature e tudo mais. Mas, efetivamente, qual que seria um blocker para adotar uma solução como essa? Primeiro, as questões de custo. Segundo, nesse cenário especificamente, a questão de banco de dados. Aqui eu falei do SQL como serviço. Né? Porém, se eu não quiser trabalhar com SQL como serviço, como que eu posso trabalhar? Eu posso trabalhar com SQL tradicional. E como que ele funciona? Como que eu consigo colocar ele dentro de um ambiente do Azure? Você pode subir uma máquina virtual e pode instalar o SQL. Qual que seria o blocker em termos de SQL? Licenciamento, custo. Tá? Então, de acordo com o tamanho da máquina, de acordo com a quantidade de máquinas, você tem que pagar uma licença específica para ele. Lucas, eu tenho SQL. Posso utilizar meu SQL? Pode, desde que você tenha um contrato de software assurance. Se você não tem, você não pode, você tem que contratar. Então, ou você contrata diretamente pelo portal, ou você contrata, compra uma nova licença com a questão do software assurance, e aí você tem a questão da mobilidade. Partindo um pouco para a questão de IaaS. Máquina virtual, que era aquela outra telinha. Nesse desenho, o que a gente tem? Basicamente, é uma integração de um AD local com um AD que está na nuvem. Ok? E depois eu tenho o quê? Mais a minha aplicação que está aqui e mais o meu banco de dados. O que eu estou chamando a atenção aqui? A questão de duas máquinas para banco e duas máquinas para aplicação. Por quê? Quando você está num ambiente local, né, você tem lá o seu próprio data center, você tem o seu próprio processo para garantir o SLA, ou seja, para garantir a disponibilidade. Então você tem lá o seu processo, sei lá, quando para algum servidor, de alguma forma alguém é notificado, é bipado, acessa remotamente o ambiente para poder resolver, ou então se desloca até o local para poder fazer essa manutenção. Quando você pensa em cloud, né, pelo menos dentro do Azure, assim como em outros players, você tem que entender qual que é a forma de você conseguir tirar o melhor proveito desse ambiente. Ou seja, como que você consegue fazer com que a Microsoft seja responsável de forma indireta, através daquilo que você faz, para que o seu ambiente fique o maior tempo possível disponível. Então, por exemplo, máquina virtual. Para que você possa garantir um SLA de mais de 99,95% por mês, você precisa ter pelo menos duas instâncias. Ok? Mas, Lucas, quando eu trabalho isso no ambiente on-premise, eu estou trabalhando somente com uma máquina. Como que agora, dentro do Azure, eu vou colocar duas máquinas? É? Então, quando você coloca duas máquinas, você vai garantir que o quê? Caso uma tenha problema, a segunda vai assumir. Beleza, Lucas, mas continua caro, porque eu estou duplicando o meu ambiente e ele está ficando mais caro. Aí que é o segredo de você conhecer quais são os detalhes dentro do Azure para que você consiga reduzir esse custo. No caso de máquina virtual, dependendo do teu ambiente, vamos dizer que você trabalha com uma aplicação que ela só funciona em horário comercial. O que você pode fazer? Você pode trabalhar com uma automação dentro do Azure, onde você pode escrever um script e definir que em determinado horário aquela máquina vai ser desligada e no outro dia de manhã, em determinado horário, essa máquina vai ligar. Consequentemente, você faz o quê? Reduz o custo, porque você não fica com a máquina ligada 7 por 24, num período que ninguém está utilizando, e só volta a ligar no outro dia de manhã, no período que você começar a trabalhar. Com isso, você economiza com o quê? Economiza com a questão da máquina virtual, o custo de processamento mesmo, dela estar ligada. Questão de licenciamento, você deixa de pagar nesse período também. Okay? Então, você consegue fazer o quê? Efetivamente, diminui o custo do 7x24, do licenciamento, e você consegue fazer o quê? Utilizar máquinas eventualmente maiores. Isso acontece muito com o cliente. Então, quando você tem, quer, por exemplo, você quer maior velocidade, você quer uma maior disponibilidade do que aquilo que você entrega atualmente. Né? Essa é uma das formas. Né? Então, trabalhando com máquina virtual, você consegue reduzir o custo dessa máquina estar funcionando e, consequentemente, conseguir utilizar mais máquinas ao mesmo tempo. Justamente pelo fato de você conseguir gerenciar o custo. Então, não basta a máquina virtual no Azure ser cobrada por minuto, né? Você consegue ainda baixar e subir e, com isso, gerenciar esse ambiente. Ok? Vamos lá. Com relação a desafios, né? Em geral, quais são os desafios quando você pensa em trabalhar com nuvem, em migrar para o Azure? Além de você definir quais são os recursos que você vai utilizar, quais são as caixinhas que você vai utilizar para compor o seu ambiente, você vai precisar efetivamente migrar esse conteúdo ou provisionar essa nova aplicação para dentro do Azure, correto? Então, para isso, existem algumas ferramentas que podem te ajudar. Tá? Quais são as principais ferramentas hoje? Imagina que você tem lá todo o seu ambiente de websites, por exemplo. Hoje existe uma ferramenta chamada Website Migration Assistant, que você simplesmente conecta com o teu ambiente, ele vai ler o seu website, vai ler o seu banco de dados e vai ver o nível de compatibilidade que ele tem com o Azure. Uma vez que ele fecha, ele roda e ele apresenta para você aquilo que está ok e o que não está, você consegue prosseguir com a ferramenta e a ferramenta automaticamente vai criar esse ambiente e já vai fazer o deploy para você no Azure. Tá? Então, quando eu falei para vocês, o que a Microsoft pensa em termos de recursos para poder estar ajudando vocês nesse sentido? Essa é uma das ferramentas. Né? Tá bom, Lucas, ok. Essa é uma delas. Se eu tiver algum problema, o que eu consigo fazer além disso? Existem outras maneiras para que você consiga subir esse ambiente. Digamos que você não quer utilizar ela. Você está desenvolvendo, utilizando o Visual Studio. Visual Studio tem uma auto-integração com o Azure também. Então, você consegue criar desde máquinas virtuais, como criar ambientes em websites, diretamente pelo Visual Studio e fazer o deploy. Lucas, estou trabalhando com PHP, por exemplo. É, quero simplesmente subir o meu WordPress. O que eu posso fazer? Você pode configurar um FTP e você consegue fazer subir esse ambiente também. Tá? Pensando em websites. Fugindo um pouco da parte de PaaS, indo para IaaS. IaaS tem o mesmo tipo de ferramenta do Websites. Você faz o quê? Você conecta no teu ambiente local, esse agente ele vai ficar rodando durante alguns dias e no final ele vai te dar um relatório. E esse relatório ele vai te apresentar o quê? Ele vai apresentar exatamente quais são as máquinas que ele conseguiu checar e ele vai falar, ó, você vai precisar de tantas máquinas do tamanho tal, tantas máquinas do tamanho tal, e eventualmente ele pode dizer que alguma máquina não é compatível, seja por configuração ou qualquer outra questão. E dessa forma você consegue migrar também. Quais são as formas de migração hoje que nós indicamos para todo e qualquer ambiente? Uma das ferramentas é o Azure Site Recovery. Originalmente, ela não foi desenvolvida para ajudar você a migrar esse conteúdo. Tá? O Azure Site Recovery ele nada mais é do que uma ferramenta para Disaster Recovery. Ou seja, você tem um ambiente on-premise e você quer proteger o seu ambiente caso você tenha uma falha para migrar. Porém, A forma que ele funciona, ele facilita muito esse processo. Né? Ou seja, você protege a instância, ou seja, você conecta esse serviço dentro do seu ambiente on-premise e ele vai ficar copiando todo esse VHD, toda essa sua máquina dentro do Azure. Então, a partir do momento que ele termina de copiar, você pode simplesmente encerrar esse processo e subir essa máquina. Qual que é a outra forma? A mais tradicional. Você gera um VHD no ambiente local e aí existe um processo onde você faz o upload e começa a montar o teu ambiente. Isso são as ferramentas mais tradicionais. Ok, Lucas, mas quais são? O que, que isso tem a ver com a questão de blocker? É justamente que muitas vezes você já tem um ambiente pronto, rodando, e você não quer simplesmente começar do zero. Então, é como reaproveitar aquilo que você já tem no ambiente local, diretamente no Azure, sem ter necessidade de refazer. Refazer o quê? Reconfigurar todo o servidor, reconfigurar toda a questão de banco de dados e assim por diante. Ok? Alguém tem algum cenário, tanto de PaaS ou de IaaS, que já tentou, teve algum problema na questão de migração, dificuldade, utilizou essas ferramentas? Alguém quer comentar algum cenário, alguma coisa? Não? Ok. Com relação ao banco de dados, o Azure ele também suporta diversos bancos de dados. Então, por exemplo, atualmente, eu já mencionei a questão do SQL Database, que seria o SQL como serviço. Então, quem já trabalha com SQL Server no ambiente tradicional, pode pensar em utilizar o SQL como serviço. Quais são as barreiras com o SQL como serviço? Primeiro que esse SQL como serviço, ele não é um SQL tradicional, simplesmente ofertado no Azure. Ele foi reescrito pensando em nuvem. Ou seja, ele foi pensado e foi desenvolvido pensando em escalabilidade para trabalhar num ambiente de cloud. O que acontece é que o quê? O SQL como serviço, ele se assemelha muito com o SQL na versão web, do SQL Server tradicional. Tá? Então, pode ser que o quê? Muitos dos recursos que você trabalha com web ainda também não estão contemplados dentro do SQL Database. Então, eventualmente, pode ser que você se depare com alguma coisa que não funcione. Então, quando você tenta fazer a migração, você não consegue utilizar ele como um todo. Então, existem algumas ferramentas que podem estar te ajudando. No caso aqui, eu coloquei uma imagem do SQL Azure Migration Wizard, que é uma ferramenta gratuita que está no Codeplex, que ela faz justamente isso. Você conecta na tua base, ele vai ler a tua base, vai gerar um script, vai conectar no seu SQL Database e vai fazer a migração. Tá? O que vai acontecer? Nesse processo de análise da sua base, que é um dos itens que tem como você escolher, caso ele encontre alguma inconsistência ou alguma coisa que não seja suportada no SQL Database, ele já vai te apontar. Aí vai caber a você o quê? Ver qual que é o problema, ver se você consegue uma solução de contorno. Tendo uma solução de contorno, você pode alterar a sua base e dar prosseguimento nessa migração do seu banco de dados. Caso você não queira, você pode simplesmente optar por não utilizar mais. Aí você vai correr e vai utilizar o SQL tradicional dentro de uma máquina virtual. Ok? SQL Standard e SQL Enterprise não tem compatibilidade. Muitos dos recursos não fazem parte do SQL Database, a grande maioria deles. Então, se você hoje utiliza SQL Database ou SQL Enterprise, Standard ou Enterprise, você tem que correr por uma máquina virtual e cair naquela questão do licenciamento. Né? Ver se você tem a possibilidade da mobilidade de licença ou não. Um outro recurso que nós temos, oferecendo diretamente para o Azure como serviço, é o MySQL. MySQL, quem oferece, na verdade, quem entrega, não é a própria Microsoft. É uma empresa chamada ClearDB, que criou algumas ofertas rodando em cima do Azure. Então, você pode simplesmente, a partir do momento que você está criando um website, definir, criar um novo banco de dados e contratar diretamente uma instância do MySQL. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, dependendo do cenário, o pessoal pode achar que fica um pouco mais caro ou não, mas você sempre tem como alternativa o quê? Trabalhar com MySQL dentro de uma máquina virtual. Trabalhando dentro de uma máquina virtual, você tem toda a liberdade de fazer toda a questão de configuração e customização do seu ambiente, e você não tem limitação de quantidade de bancos de dados. Assim como o SQL Database, o MySQL como serviço ofertado pela ClearDB, você contrata por base. Então, existem os planos, onde você tem um tamanho máximo de banco de dados, quantidade máxima de conexões simultâneas e assim por diante. No caso de uma máquina virtual, aí vai ser a limitação do próprio MySQL em cima da máquina virtual que você está trabalhando. Outro ponto que a gente sempre ouve falar que principalmente alguns anos atrás, era o maior bloco que nós encontrávamos ou maior resistência por parte dos clientes de uma forma geral? Questão de segurança. Então, o que a gente tem, não só questão de segurança, mas questão de compliance, que tem mais a ver com a imagem que eu coloquei. O que o Azure me garante em termos de segurança, em termos de compliance, para que eu possa efetivamente colocar o meu ambiente dentro do Azure? Então, toda a plataforma de cloud, ela é regida, ela corre em cima de algumas normas, alguns pontos que você precisa cumprir. Então, existem uma série de certificações, uma série de coisas que o provedor passa em termos, por auditoria, para poder garantir que aquilo realmente acontece, não é somente aquilo que ele fala. Então, por exemplo, para poder entregar um determinado SLA, para poder garantir a questão de storage, questão de confidencialidade e assim por diante. Um dos pontos principais hoje em dia que eu recebo é a questão de compliance em cima de transações por cartão de crédito. Então, existe a questão do PCI, que é justamente um formulário e alguns testes que você tem que fazer e você tem que preencher para garantir que você cumpre todos aqueles pré-requisitos para poder garantir uma segurança, garantir que a sua aplicação está rodando em cima desses pré-requisitos. Então, como que funciona? No caso do PCI, por exemplo, você tem um formulário onde você tem todos os itens listados e tem aqueles itens onde são de responsabilidade do próprio Azure, pela própria plataforma como ela é entregue, o próprio Azure já garante devido às certificações, da forma que ele entrega para você, e tem outras que você tem que tratar em cima da sua aplicação. Então, por exemplo, boas práticas de como você trabalha com questão de banco de dados, questão de replicação, questão de storage e assim por diante. Um outro ponto importante que é o quê? Toda a certificação e toda essa questão de compliance, a Microsoft, o Azure de uma forma geral, ele atende especificamente em todo o mundo. Ou seja, onde tem um data center, onde tem um requisito específico, ele tenta atender da melhor forma possível. Então, por exemplo, você tem aplicações de cunho de saúde, de médico, de uma forma geral, nos Estados Unidos existe o HIPAA. Então, existe uma série de pré-requisitos que precisam ser atendidos. Então, lá também tem como você fazer e atender. Fazer o deploy, montar o teu ambiente dentro do Azure e atender todos esses pré-requisitos e você tem um acompanhamento por parte da Microsoft do Azure em cima disso. E por último aqui, no próximo slide, o que a gente tem? A questão da precificação de uma forma geral. O que acontece? Quando a gente fala em termos de preços dentro do Azure, tem sempre aquela coisa que o cliente, ele pensa no custo que ele tem mensal em cima do provedor de host que ele utiliza atualmente com o que ele vai gastar dentro do Azure. Então, eventualmente, ele está utilizando um provedor onde ele paga uma mensalidade X e ele quer gastar a mesma coisa dentro do Azure ou menos. Tá? Ok, dá para se entender, porém, não necessariamente isso acontece. Tá? Não acontece por quê? Porque não dá para olhar simplesmente a questão do custo de você manter um ambiente. Tem que ver aquilo que o teu provedor atual te oferece, te garante, e aquilo que o Azure vai conseguir te entregar de forma diferenciada. Ou seja, é a questão do valor agregado. Então, por exemplo, quando você fala em termos de storage, você trabalha com host, quantos hosts te garantem uma replicação do teu ambiente, do teu storage? Então, por exemplo, quando você paga o storage do Azure, você tem um custo. Todo storage, tudo aquilo que você armazena no Azure, ele é replicado. E ainda você tem algumas opções de replicação. Você pode ter uma replicação local e você pode ter uma replicação geográfica. Isso significa que o quê? Você, em tese, paga por um storage, mas você tem duas cópias daquele storage. Por quê? Caso você tenha um problema no hardware onde estava todos os seus dados armazenados, você vai ter uma réplica desse conteúdo, seja no mesmo data center ou no segundo data center. No caso do Brasil, a replicação geográfica ela fica no sul dos Estados Unidos. Então, pode ser que alguma empresa, alguém não queira ou não pode ter o dado fora do Brasil. Ok, esse dado você pode optar pela replicação local, mas você sempre vai ter uma replicação desse ambiente. Então, quando você trabalha com host tradicional, normalmente você tem o quê? Você tem lá, sei lá, um serviço de backup, alguma coisa nesse sentido. Ok, você também tem uma segurança. Porém, continuando ainda na questão do storage, isso aí é de forma automática. Uma vez que você começou a persistir, em paralelo, essa replicação já acontece. Então, ele não depende de um backup que é rodado diário nem nada. Isso aí é em tempo real. Tá bom, Lucas, mas se eu ainda, mesmo assim, eu quiser trabalhar com a questão de backup, ok, existe um serviço também que você consegue trabalhar com a questão de backup. Então, além de você ter o seu dado replicado, você ainda tem também a questão do backup, que é um outro serviço que você consegue agregar. Dentro desses itens aqui, qual que é o maior bloqueio e qual que é a maior dificuldade quando o cliente já começou a testar e ele decide começar a utilizar? É saber precificar esse ambiente. Né? Então, muitas vezes, quando ele tenta, de uma forma geral, ele não sabe todos os itens que são necessários precificar para ele chegar num preço final. E muitas vezes ele não sabe quais são as formas de contratação que ele pode tirar alguma vantagem. Né? Então, além de você conseguir otimizar e chegar no melhor preço, utilizando não só uma forma de contratação, mas utilizando, por exemplo, a automação das máquinas virtuais, que você consegue reduzir custo desligando essas máquinas, existem formas de contratação que pode te dar alguma vantagem. Então, fazendo um exemplo, bem simples aqui em termos de cálculo, quando a gente fala, por exemplo, de um ambiente, de uma máquina virtual, por exemplo, com armazenamento, o que eu vou ter aqui? Vamos lá, deixa eu só colocar mais um item. Então, vamos lá. Se a gente fala no Brasil, né, e a gente fala de máquina virtual e armazenamento, você pode, por exemplo, ter lá uma máquina virtual e você pode colocar um disco adicional para estar atendendo o teu storage. Em tese, a princípio, isso é realmente o que você precisa fazer. Né? São os dois custos. Porém, tem um terceiro custo que muita gente não leva em consideração. E dependendo do montante de movimentação e de acesso que essa aplicação, esse ambiente tem, esse custo pode ser diferente. Então, vamos pôr um exemplo aqui. Vamos dizer que eu tenho uma máquina com Windows Server, na camada básica, e do tamanho, sei lá, vamos pôr aqui uma máquina A2. Deixa eu só alterar a moeda aqui. Qual que é o custo dessa máquina hoje? Qual que é o custo que eu pagaria por essa única máquina? US$ 132,43 por mês. Tá? Pensando que ela vai ficar ligada a 7x24. Se eu for pensar que eu vou estar trabalhando com armazenamento também, e eu vou trabalhar aqui com um disco adicional, e eu vou colocar aqui uma replicação geográfica, eu vou definir um tamanho. Vamos dizer aqui 1 tera. Tá? Qual que é o custo de 1 tera com replicação geográfica? US$ 174. Com mais os 132, US$ 306 por mês. Qual que é o terceiro custo que automaticamente você vai ter aqui, caso você tenha uma aplicação rodando, seja ela uma aplicação web, ou você tenha uma integração com o seu ambiente local? Você sempre tem o custo de largura de banda. Tá? Então, largura de banda, deixa eu só achar aqui onde está o outro recurso. Largura de banda. Largura de banda significa o quê? Todo aquele dado que está dentro do data center, ele chega para fora. Ou seja, tudo o que tem de tráfego. Muita gente não leva isso em consideração, porém tem que ser levado. Então, muita gente erra no cálculo porque não pensa e não leva em consideração esse custo. Tá? Então, por exemplo, pensando em Brasil, ela é cobrada por questões de giga. Então, você tem uma franquia de 5 gigas, por exemplo. Vamos dizer que a gente vai, sei lá, 25. Então ele já desconta os 5 GB e você tem um custo aqui, ó, US$ 3,53 por mês. Beleza. De uma forma geral, esse ambiente com uma única máquina custaria US$ 310, ok? Como que você pode pensar em já reduzir o teu custo? Pensando na questão da automação que eu tinha mencionado anteriormente. Em vez de você fazer um cálculo em cima de 744 horas, você vai calcular o tempo que você vai estar desligando e ligando essa máquina, e você conseguiria, não sei se dá para editar aqui, sei lá, 350 horas. O custo da tua máquina, ela passa a custar quanto? US$ 62,30. Tá? Então, imaginando que você queria o quê? Vamos pensar que nessa máquina, no teu ambiente local, você já tinha uma máquina de 2 núcleos e 3.5 GB de memória RAM. E você precisaria de mais uma máquina para subir um novo ambiente, um novo projeto e tudo mais. Pelo simples fato de trabalhar com a parte de automação, que você vai criar um script em PowerShell e vai agendar esse script para ligar e desligar a sua máquina, você consegue colocar uma nova máquina nesse ambiente e ter o mesmo tipo de custo. Ou seja, você mantém o mesmo custo que você teria para um único ambiente e você consegue dobrar esses recursos, dobrar essa capacidade que você tem no seu ambiente, simplesmente automatizando. Então, para você quebrar esses bloqueios em termos de custo, do que é mais barato, o que não é, o que vale a pena, o que não vale, tem que entender quais são essas jogadas dentro do Azure para que você consiga minimizar esse custo e conseguir tirar o melhor proveito da plataforma. Tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Colocar um banco de dados, vamos deixar uma máquina virtual. Um outro erro muito comum quando a gente fala em termos de máquina virtual. Máquina virtual hoje nós temos dois tipos. Tipos que eu digo é duas camadas diferentes que dá para você estar trabalhando. Uma delas é o quê? É o que nós chamamos de camada básica e a outra é a chamada camada padrão. Qual que é a diferença dessas camadas? São alguns recursos que são adicionados para você poder estar trabalhando ou não. Então, digamos que você tem uma aplicação que ela, você não tem um SLA tão alto. Então, se você tiver um problema, ela tiver uma parada, não tem problema. Você pode ir lá, trabalhar tranquilo e subir essa máquina. Você vai trabalhar com o quê? Com o modo básico. Por quê? Com o modo básico, você não tem alguns recursos como, por exemplo, load balance. Ou então, auto-scale. Tá? Então, se você não tem necessidade, não vai utilizar esse tipo de recurso, você não precisa estar trabalhando no modo padrão, que é o modo que habilita essa capacidade para você. Por outro lado, se você tem uma aplicação web, que você quer trabalhar com auto-scale, você quer que o Azure gerencie isso, a partir do momento que você defina quais são esses gatilhos, você vai utilizar com padrão e você vai acabar pagando um pouco mais sobre isso. Então, é muito comum a gente ver clientes criando no modo padrão e não estar utilizando. Tá? Então, a dica na questão de precificação é o quê? Sempre entender exatamente quais são os recursos que você está utilizando, o que, que ele te oferece, quais são as vantagens de utilizar uma camada ou outra. Então, sempre que você vê mais de uma camada, por exemplo, websites, você tem lá gratuitos, você tem compartilhado, você tem padrão e assim por diante. Sempre tem um porquê. Sempre tem recursos a mais que são ofertados que vão te fazer algum diferencial no teu negócio. Tá? E como premissa de ambiente em nuvem, a tua ideia é sempre trabalhar com o quê? Com o recurso que você realmente necessita. Não ficar pagando por recurso que vai ficar ocioso e muito menos você estar trabalhando com algo que não te serve. Ok? Então, fora isso, quais são as outras vantagens que você consegue estar trabalhando? Principalmente no atual cenário econômico que a gente vive. Existem algumas formas de contratação. A padrão, o que, que é? Você contrata por cartão de crédito. Pois não? Perfeito. Então, vou esticar um pouquinho a tua pergunta. A pergunta dele foi, na calculadora, quando eu coloquei lá o montante, ele está assumindo que você está consumindo. Então, num cenário real, quando você está trabalhando, por exemplo, com máquina virtual e você adiciona discos, que você pode adicionar múltiplos discos de até 1 TB, você adicionando o disco de 1 TB não significa que você vai pagar esse montante. Ou seja, a resposta para a tua pergunta é, você paga por aquilo que você consome. Então, se você tem um disco de 1 TB dentro de uma máquina virtual e está consumindo 250 GB, você paga por aquilo. Tá? Qual que é a vantagem de já colocar um disco de 1 TB, ao invés de colocar um disco de 500 GB, se você sabe que não vai gastar tudo isso? É que caso você atinja esse limite, não tem como você esticar o tamanho do disco. Você teria que atachar um novo disco e, eventualmente, estar migrando os dados de um disco para o outro, que não é trabalho, é tranquilo, porém, você tem esse tempo de movimentação e, eventualmente, vai ter que parar a sua aplicação, dependendo do que você mexe. Então, na parte de calculador em si, ele está assumindo que é aquilo que você vai estar efetivamente consumindo. Mas a regra na utilização é aquilo que você efetivamente consome, aquilo que você persiste. Tá? Com relação à contratação. Né? Então, eu coloquei aqui alguns itens que tem formas de da gente contratar hoje. E por que, que eu estou falando isso? Porque quando o preço é um bloqueio, a gente tem que tentar reduzir o custo ao máximo. Certo? Então, o modelo padrão de criação de conta, você cria uma conta de testes, daí você tem uma conta, você torna ela como uma conta paga. Né? Então você paga por cartão de crédito. Porque o Azure hoje você não tem um billing local, ou seja, você não paga em real, você paga em dólar. Certo? Então, com essa variação do dólar, né, tudo aquilo que a gente conseguir reduzir é ótimo. Com cartão de crédito, além de você pagar a taxa do dólar do dia, você ainda tem mais o quê? Você tem mais um imposto em cima da transação internacional. Correto? Você tem lá mais 6 pontos alguma coisa de IOF em cima dela. Então, qual que é a alternativa para você eventualmente reduzir um pouco o teu custo? Solicitar para pagar via invoice, via boleto. Então, você somente entra em contato com o time de billing e aí você já consegue, por si só, entre aspas, um desconto de 7%, em média. Tá? Por que, que isso é interessante? Porque o nosso dólar está variando todo dia. Então, se você volta 6 meses atrás, você estava lá com dólar a 3 alguma coisa, 2 alguma coisa, hoje a gente está com dólar a 4 e pouquinho. Mas o 7% dá uma bela de uma diferença. Fora isso, existem algumas empresas que precisam do quê? São de nota fiscal. É? Então, você, ao invés de você ficar com uma conta do tipo pay as you go, que tudo aquilo que você foi provisionado vai ser colocado numa conta e você vai pagar no final do mês, no modelo open você contrata o quê? Créditos de 100 dólares. Então, é uma forma de você gerenciar também e se policiar. Então, imagina que você tem um grupo de desenvolvimento, o pessoal que está trabalhando, e você quer gerenciar de uma forma diferenciada. É? Então, com o modelo de open, você vai colocando os créditos e você consegue acompanhar aquilo ali. Então, se você quer limitar, sei lá, 200, 300 dólares por mês dentro do teu ambiente, você coloca esses créditos e se chegar nesses 300 dólares, ele não vai ultrapassar. Você não vai ter uma surpresa no cartão. Esse mês voltou um modelo de contratação chamado Monetary Commitment. Tá? Qual que é a vantagem desse cara aqui? Você faz um provisionamento do teu custo de utilização durante um ano. Tá? Com a questão do dólar, mais uma vez, tem muita gente já começando a pensar se vale a pena colocar e pagar em dólar ou não. Por quê? Porque você não sabe quanto que vai estar a cotação do dólar no próximo mês. Então, uma vez que você faz o provisionamento de um ano, você consegue contratar esse montante de uma única vez. Contratando de uma única vez, você vai pagar a taxa do dólar do dia e tem um desconto que é aplicado no ato da sua compra. Tá? Então, além de você não ficar dependendo da variação de dólar, ainda você consegue um desconto em cima disso. E para montantes maiores, ainda existe um modelo de contrato de EA, que aí é um valor um pouco maior e você tem alguns descontos superiores em cima. E um outro item ainda que é muito importante é o quê? São os benefícios que a Microsoft te entrega. Tá? Então, o que ele te entrega? Existe, para todo mundo que é parceiro Microsoft, ou então faz parte do BizSpark, ou tem uma assinatura MSDN de uma forma em geral, recebe um crédito que pode variar de 50 a 150 dólares. Tá? Então, já é um valor considerável, seja para você começar a fazer teste, seja para você começar a desenvolver, ou até mesmo para bater da sua fatura final. Tá? Então, sempre é válido, caso você tenha direito a esses benefícios, que você ative e você comece a utilizar. Ok? Bom, é isso. Agora, o que eu queria interagir um pouco com vocês e entender é, quem daqui tem algum ambiente e tem alguma dúvida, ou teve alguma dificuldade, ou gostaria de entender como pode fazer de uma forma melhor, interagir com o ambiente, seja para migração, para desenvolvimento, utilizando qualquer um dos recursos? Pois não. Uhum. Quem pode te ajudar a montar o size no seu ambiente? Uhum. Tá. Primeira pergunta, você é parceiro Microsoft? Tá. O próprio programa de parceria tem alguns canais internos que você consegue interagir. Então, tem um grupo de arquitetos, por exemplo, que poderia estar te ajudando e você tem como entrar em contato com eles. Fora isso, se você não fosse, se você ligar no 0800, que está lá no site, é o time com o qual eu trabalho. Então, o pessoal que vai atender vai primeiro mapear qual que é a tua oportunidade e aí a gente vai entrar em contato e a gente vai conversar, provavelmente marcar uma, duas, três conversas. Para quê? Provavelmente eu que vou estar conversando com você para a gente entender aquilo que você tem, aquilo que você quer utilizar no Azure. Daí, dentro desse processo, eu vou entender aquilo que você está utilizando, o que você está pensando em utilizar, e eu vou te dar dicas de boas práticas de utilização, vou te dar recomendação. E baseado nos números que você me passar do teu ambiente já existente, eu vou ajudar você a montar o sizing total do teu projeto e fazer a previsão para consumo de um ano. Em cima desse consumo de um ano, a gente sempre coloca uma gordura, porque eventualmente você pode querer testar um ambiente novo, ter um novo projeto, e também... Dentro do ecossistema Microsoft, nós temos o quê? Dentro do programa de parceiros, nós temos parceiros que são especialistas dentro de Azure. Então, dentro da sua necessidade, caso você precise de um parceiro que ajude na parte técnica, a gente tem como recomendar. E, no caso do contrato EA, tem os parceiros específicos. São 5 hoje no Brasil que podem comercializar isso daí. Então, a gente pode indicar todos eles para você. Você entra em contato e você vai chegar para eles e falar assim, ó, eu já vi, já estudei, já conversei, a minha arquitetura é essa, estou imaginando utilizar isso daqui. Provavelmente, eles vão revisar, vão passar limpo contigo e vão passar um valor em cima daquilo. Pelo menos, você não chega às cegas, né, e não fica com medo de, eventualmente, contratar sem ter a certeza que você vai conseguir passar todo aquele ano que você contratou, tendo efetivamente os recursos disponíveis para você e eventualmente ter uma parada no seu ambiente. Tá? Então existem os mecanismos internos que você consegue estar tendo essa ajuda. O que a gente não consegue fazer efetivamente, pelo menos no meu canal, é colocar a mão no teu ambiente. Então, Lucas, ok, você tirou minhas dúvidas, você me passou a documentação, comecei a fazer. Tô tendo problema. É possível você me ajudar? Não consigo interagir. Porém, daí tem os canais de suporte. Então, existem 3 camadas de suporte, que dependendo da camada que você contrata, até mesmo o suporte, assim que você abre um ticket, ele pode interagir diretamente no teu ambiente. Ok? Pois não. Não entendi, desculpa. Pode falar. Dos limites apresentados nas camadas, não. Não, todos os tamanhos e valores que aparecem nas camadas, aqueles são os limites. É, não tem como você estender além daquilo. Então, o que acontece? No PaaS, principalmente em PaaS, você não consegue fazer a composição. Por exemplo, eu tenho máquina virtual, por exemplo. Existem os tamanhos pré-definidos. Então, eu tenho tanto de processador e tanto de memória RAM. Então, você não consegue compor duas camadas diferentes para montar aquilo que você realmente precisa. Então, eventualmente, você tem que utilizar aquela que melhor te atende naquele momento. Então, todo serviço, ele tem as limitações. Então, se você precisar de mais e tiver camada existente, você consegue migrar para uma maior ou uma menor, de acordo com a necessidade. Se no caso do search está chegando no limite que não te atende porque é pouco, aí precisa ver se o search em si tem alguma coisa que possa te ajudar a estender esse limite. Como, por exemplo, o SQL Database. A última camada do SQL Database são 500 GB. Então, em tese, você não conseguiria trabalhar com um banco acima de 500. Porém, existem recursos do SQL Database que você consegue segmentar suas bases, por exemplo, e ultrapassar esse limite. Tá? Mas não como camada. Aí são outros recursos que ajudam a compor a oferta e você consegue utilizar e expandir esses limites. Okay? Uma coisa que vale lembrar também, sempre que a gente fala em PaaS, a gente está pensando no quê? Uma forma de facilitar a vida de quem está contratando. Então, o que, que é? É ganhar tempo, economizar dinheiro. Eventualmente, se a sua empresa não tem um recurso, sei lá, um cara de infra, por exemplo, então, ou você não tem um DBA, você vai lá no SQL Database, você contrata e não precisa de um cara para instalar, customizar o ambiente e tudo mais. Né? Porém, não é o único caminho, sempre tem uma alternativa. Então, se você tem uma camada que não te atende, eventualmente você pode recriar esse ambiente utilizando a parte de máquina virtual e criando seu próprio ambiente. Tá? Existem alguns serviços específicos, obviamente você não vai conseguir criar a mesma coisa, mas vale lembrar que a parte de plataforma como serviço sempre possui camadas de abstração para que você consiga ganhar em termos de produtividade e ganhar no tempo de implementação desse ambiente. Ok? Pois não. Não. Não, não. Não, A pergunta dele é com relação à DTU. DTU é a unidade de performance do SQL Database. Né? Então, como serviço, nem sempre você tem a configuração exata daquilo traduzido em máquina, ou seja, quanto de processador e quanto de memória. No caso do SQL Database, é DTU. Então, DTU é uma unidade de medida do SQL Database. Não conheço, pelo menos, uma ferramenta para calcular, mas existe uma documentação que ele especifica e ele te dá quais são os limites. Então, por exemplo, quantas conexões simultâneas, quanto de leitura e escrita. Então, existe uma tabela que te dá um detalhamento do... Aquele conjunto de DTU consegue fazer o quê? Tá? Então, não é exatamente o que você quer, mas talvez te ajude caso você tenha algumas métricas adicionais. Tá? Fora isso, não tem. Tá? Seria testando mesmo. Tá? Mais alguma dúvida? Pois não? Uh-huh.